Olá, eu sou Eliane Duim. Você está no Repertório Marketing Talks. O assunto de hoje é Economia da Oralidade, o poder da palavra falada. Seja bem-vindo. O nosso convidado de hoje é o mentor e palestrante Jorge Cury Neto. Jorge é radialista e jornalista há 49 anos, formulador da metodologia Voice Design desde 2013 e economista precursor da economia da oralidade. Possui formação e certificação internacional em coaching pela Slack. É um estudioso e pesquisador nos campos da semiótica, da sintaxe, da semântica, da oralidade, da linguística, da fonologia, da fonética, da neurolinguística e da neurociência, incluindo psiquiatria, da hipnose, da musicalidade, da sonoridade, da filosofia, da fisiologia, das mídias convencionais e digitais, entre outras áreas da ciência. Tudo isso resultou no seu reconhecimento pelo COFECOM como economista precursor dessa área econômica, a economia da oralidade. Olá, Jorge, tudo bem?
É um privilégio, Eliane Duim, estar sendo entrevistado por você, minha colega de muitos anos, né, de FESP, a Faculdade de Estudos Sociais do Paraná, no curso de Ciências Econômicas, né? Então, realmente é uma honraria estar sendo hoje entrevistado, interagindo com Eliane Duim.
Obrigada, Jorge, um prazer ter você aqui conosco. E eu fiz uma leitura sobre esse tema, a economia da oralidade. E a minha leitura é que se dá pouca importância, de uma maneira geral, ao fato de que o uso econômico da fala pode gerar riqueza. Isto é, o uso econômico das palavras para nos comunicarmos com o outro através da objetividade, da síntese, das entonações certas, da estética da voz, etc., pode, sobremaneira, contribuir com a credibilidade e autoridade sobre tudo que expressamos através da fala. Jorge, nos explique aí o que é a economia da oralidade.
Em primeiro lugar, esse ponto que você está abordando inicialmente, ele vai muito além de você perceber o valor econômico da oralidade. Isso é justamente a novidade que a economia da oralidade está apresentando. Finalmente, a economia da oralidade foi constituída e está existindo hoje com uma vitalidade muito grande. Em apenas 2 anos, ela tomou proporções muito grandes no Conselho Federal de Economia, o COFECOM, que você citou. Já foi realizado um primeiro curso em 2020, depois um segundo curso em 2021, portanto, 2 cursos de introdução à economia da oralidade. Já esteve no Congresso Brasileiro de Economia, em Florianópolis, já foi alvo de um laboratório de 1 ano do Instituto Europeu de Design, também já foi tema de artigo científico no Congresso Internacional de Educação à Distância em Poços de Caldas, no ano de 2019, e capítulo de um livro chamado Educação Digital do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que completa o ano que vem 100 anos de existência. Então, a economia da oralidade já tomou assim, uma proporção bastante importante, se fixando, né, e sendo chancelada tanto institucionalmente quanto academicamente. Eu cito também a USP, na Escola de Comunicação e Artes, eu cito a Escola Superior de Propaganda e Marketing, a Universidade Nacional de Brasília, que deram respaldo acadêmico, força, vamos dizer, para com o tema economia da oralidade. Bom, na verdade, vamos dizer, a questão que você aborda, em primeiro lugar, é muito mais profunda. Basicamente, a escola ocidental, a partir da antiga Grécia, onde havia a escola da retórica, que era muito difundida, né? E num certo ponto da antiga Grécia, com a conquista dos espartanos, que eram povos dedicados à guerra, em relação aos atenienses, que eram povos dedicados à filosofia, a partir desse ponto histórico, A escola da retórica foi substituída pela escola do direito. E a partir desse momento, a escola ocidental jamais ofereceu um ensino organizado e estruturado sobre oralidade. Então, o desconhecimento, de uma maneira geral, das pessoas em relação ao tema oralidade, eu não estou falando ainda de economia da oralidade, que é muito mais recente, né, de 2 anos para cá. Mas o tema oralidade praticamente é muito pouco conhecido, muito pouco estudado, a não ser numa certa proporção na área que ela está circunscrita, que é o campo da linguística. Aí sim, ela é estudada e ainda com, vamos dizer, não com a intensidade que lhe é devida. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Até a palavra oralidade é uma palavra praticamente fora de pauta. É rara às vezes que você ouve uma pessoa trabalhar o tema oralidade, a não ser especificamente na área educacional, a oralidade na sala de aula, alguns temas muito restritos. Mas o próprio tema oralidade é bastante, vamos dizer assim, bastante restrito ou pouco pautado de uma forma geral. A economia da oralidade, qual que é a proposta que ela apresenta? É você trazer para o âmbito econômico o poder da palavra falada, como você designou bem a economia da oralidade. Então, é você perceber, foi uma percepção muito particular, tanto é que sou o precursor desta área, agora em 2021, né? Isso ocorreu há 2 anos atrás, né? Entre 2018 e 2019, em que agora que está sendo percebido por este movimento que nós fizemos, e foi, na verdade, uma descoberta que o estudo, que a pesquisa revelou, o poder econômico das palavras. Praticamente, o que movimenta a economia, o que movimenta a economia de uma forma geral, justamente é o uso das palavras, é o uso da voz. Uhum. Por isso que a gente coloca sobre o ponto de vista econômico. O que movimenta, vamos dizer, o poder motriz da economia é por meio das palavras. Por quê? A palavra tem uma conotação muito forte, se buscarmos aí a visão judaica cristã, por exemplo, que diz lá no Gênesis, que Deus disse, está escrito lá, fiat lux, ou seja, haja luz e houve luz. Então você vê o poder da palavra, a palavra precede a luz. A palavra é geradora da vida. Né? Lá no Evangelho de João, você tem, no princípio era o verbo. Quer dizer, o que tinha lá no princípio? Era o verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dela, a palavra, e sem ela, a palavra, nada do que foi feito se fez. Esta é a sentença lá dos Evangelhos, nessa visão judaica cristã. Portanto, a palavra, ela transcende o seu valor econômico, ela vai além do fator econômico, mas também ela envolve plenamente o aspecto econômico. Uhum. Então, basicamente, ela gera uma riqueza, ela é geradora de riqueza, o uso planejado da palavra, que é o propósito da economia da oralidade, né? Executar um planejamento sobre aquilo que vai ser dito em todos os contextos do ato de anunciação, o ato enunciatário, né? O momento da sua fala diante da sua audiência, em que você vai promover uma riqueza intangível, que daí a riqueza do conhecimento, a riqueza do relacionamento, a riqueza da autoridade, a riqueza da credibilidade, e também riqueza tangível. Porque quem se expressa bem, quem que sabe fazer uso bom da palavra, tem como consequência também a riqueza monetária e a riqueza até patrimonial. Uhum. E daí tem a riqueza tangível. Basicamente isso, além de ser geradora de riqueza, esse termo economia da oralidade é o uso econômico de palavras, que é usar o menor número de fatores de produção, o menor número de palavras, desde que você se expresse exatamente naquilo que se quer dizer.
com o objetivo que você tem naquele diálogo, naquela apresentação, enfim, né? E como é que surgiu a inspiração? E por que a razão houve e foi feita essa formulação da economia da oralidade, da sua parte, né? Veio de você isso.
Eu vou ser sucinto, mas eu vou falar desde o princípio. Começou aos 4 anos de idade. Uhum. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu gostava muito de ficar junto aos adultos, ouvindo as conversas dos adultos, né? Tanto das mulheres, então lembro muito bem da minha avó com as suas amigas, da minha mãe com as suas irmãs, quanto também junto aos homens, do meu avô, meus tios, meu pai, conversando na sala, tomando aquele café árabe, que é um café sem coar, né? E conversando. Com as mulheres, eu tinha a ousadia de interagir na fala, eu conversava com elas. Com os homens, não, porque quase que não tinha muita possibilidade, né? Eram assuntos talvez mais elevados. Mas com as mulheres, que eram assuntos também importantes, eu conversava com elas. E um dia, uma amiga da minha avó disse assim, esse menino é bom falante, ele é bom conversa, ele conversa bem, e até arriscou dizer que eu era inteligente. Quando ela falou isso, eu digo, opa, eu vou investir nisso. Tinha 4 anos de idade, comecei a investir nas minhas falas. Tanto é que nessa época eu tinha amigos, por exemplo, quando eu tinha 7 anos, eu tinha amigos de 70 anos. E eu ficava conversando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não sei de onde vinha tanto assunto, mas da parte dele, adulto, vinha uma série de assuntos que me interessavam. Então, assim, ele surgiu naquela época, depois em 72, quando iniciei minha carreira de radialista e jornalista na Rádio Manubi de Curitiba, na condição de rádio escuta, que é o auxiliar do plantão esportivo. O plantão esportivo fica no estúdio da emissora enquanto uma jornada esportiva está acontecendo, uma jornada externa, né, nos estádios, e o plantão fica ali informando os resultados parciais e finais dos jogos. E o rádio escuta fica ouvindo várias emissoras de rádio para captar os gols que iam surgindo, tanto parciais quanto finais, para subsidiar o plantão esportivo que vai anunciar durante a jornada principal. E ali eu comecei a fazer um estudo da oralidade junto aos locutores esportivos da época, tanto em relação à terminologia que eles usavam, às inflexões que eles utilizavam, os bordões, os jargões, né? E aí começou essa pesquisa da oralidade. Mas chegou um ponto que eu comecei a perceber, depois, ao longo de um tempo também, né? Eu comecei a perceber como que as pessoas, em relação à oralidade, eram extremamente negligentes, né? Na própria linguística, que é a área que ela está circunscrita, não se dá o valor devido a ela, porque a linguística ela está preocupada praticamente na sua totalidade com a escrita. Então, ela estuda a oralidade pensando na escrita. Mas a linguística tem ainda agora, mais modernamente, alguns estudos melhores sobre a oralidade, mas ainda muito escassos. Aí eu tive interesse de achar um jeito de valorar e valorizar a oralidade. Como eu já era economista, né, já tinha feito voice design, que é a área de desenvolvimento profissional da economia da oralidade, como eu já havia feito voice design, eu aproximei a economia da oralidade, né? E fiquei pensando, será que eu não estou viajando na maionese? O que tem a ver com economia, com oralidade? Mas comecei a fazer um experimento, né? Laboratorial. Aí, quando eu fiz o encaixe, o nexo foi tremendo. Eu já diria assustadoramente superlativo. Houve um nexo, né? Então, daí eu criei coragem e produziu um livro digital, né, que chamam de e-book, né, que foi lançado daí em 2019, em maio, pelo Conselho Federal de Economia. Pronto, a economia da oralidade passou a existir num primeiro momento. Aí houveram várias palestras que eu fui convidado pelo próprio Conselho Federal de Economia, promovida pela comunicação do COFECOM. E depois eu fiz mais 8 lives, né? Ministrei 8 aulas, que são aqueles 2 oficinas que ministrei em 2020 e 2021. São 4 aulas por módulo. Então, assim foi avançando a economia da oralidade, foi assim que eu me inspirei. Assim como o desejo de mostrar o valor da fala, já que as pessoas de alguma forma geral, não percebem a fala. Usam a fala, mas ela é como a respiração, assim, né? A gente não percebe que respira, né? Que inspira e expira, né? É poucos de nós para pensar, olha, eu estou inspirando, estou expirando. Né? A gente simplesmente faz isso de forma automatizada, né? A gente só percebe que a questão da respiração quando está debaixo d'água, né?
E me diz uma coisa, como é que está constituída essa economia da oralidade?
Então, ela está constituída basicamente dentro da teoria econômica geral, dentro da estrutura da economia. Eu fui montando essa economia da oralidade, diferente de outras áreas econômicas, como a economia criativa, a economia comportamental, a economia colaborativa, que teve uma constituição muito particular dela, sem usar a estrutura da economia. Então, eu comecei a usar essa estrutura com os fatores de produção da economia da oralidade, com os setores de produção da economia da oralidade, os agentes econômicos da oralidade, os agentes econômicos públicos, os agentes econômicos entidades e empresas, né? Os recursos escassos da economia da oralidade, começamos a levantar essa questão, né? O que é escasso na economia da oralidade, né? A análise econômica da oralidade, quer dizer, a produção, a distribuição, o consumo, né? A lei da oferta e da demanda na economia da oralidade.
É um tema, pelo que você está falando, que requer um estudo muito profundo e várias áreas do conhecimento para você poder constituir, digamos assim, uma nova ciência, que é disso que a gente está falando, né?
É uma nova ciência. Eu tô constituindo uma nova ciência, estou constituindo uma nova teoria econômica.
Isso.
Por isso que é ciência. Ela tem muito de filosofia, porque assim, a base da economia da oralidade tem o lado da performance e tem o lado comportamental. E o estudo está mais concentrado, sem detrimento a outra abordagem, né? Está mais concentrado no comportamental. É conveniente eu falar naquela hora ou não? Como eu devo fazer ou não, e está ligado mais ao comportamental e também vinculado ao performance. Então, ele tem dois lados da moeda, né?
O que eu gosto muito de toda essa teoria é o fato de poder colocá-la em prática e extrair dali benefícios. Né? Então, eu, enfim, já conheço alguma coisa, temos conversado há algum tempo, e eu percebo assim, que quando a gente fala dessas questões até do comportamentais, é muito importante, porque nós temos que aprender muito na questão de como falar, de saber escutar, enfim, a gente já vai, na sequência, falar sobre isso. Mas quais os propósitos principais, então, como teoria econômica, quais os principais propósitos da economia da oralidade?
Um pensador já disse, não há nada mais prático do que uma boa teoria. Então, se alguém tem aversão à teoria, essa pessoa está equivocada com a sua percepção da vida, né? Porque toda a prática está embutida nela a teoria. Toda a prática está embutida na teoria. A não ser num caso excepcional, que nem convém a gente abordar, quando a pessoa está fora do seu juízo, quando ela faz práticas que não têm teoria. Mas mesmo assim, talvez até tenha, num caso extremo desse, né? Mas toda a prática tem teoria. Então, a teoria é algo muito importante. E nada mais prático do que uma boa teoria. Quando a teoria é boa, ela é prática. Então, talvez esse excessivo desejo da prática, eu quero uma coisa prática, tem sua validade, mas você não pode prescindir da teoria. Então, qual é o propósito da economia da oralidade? É permitir que, através do voice design, que é o projeto da voz, que é o planejamento da voz e, por extensão, é o planejamento da fala, cujo voice design é a área de desenvolvimento profissional da economia da oralidade, é uma área que se ocupa da metodologia prática. Qual que é a questão prática da economia da oralidade? Primeiro aspecto importante que eu vejo, que aí é o que nós já falamos anteriormente, é você ganhar consciência sobre o fenômeno da oralidade, perceber que ela existe. perceber que o fenômeno da oralidade existe e perceber como ele funciona. Né? Ao invés de você simplesmente falar por falar, ouvir por ouvir, de forma automatizada, com muito pouco nível de consciência. Então, de você ser perceptível sobre o fenômeno, seria um primeiro ponto importante. É um ganho. A partir do momento que você começa a prestar atenção nas tuas falas e nas tuas escutas, você não volta mais ao teu estado original. Então, assim, simplificando um pouco, de forma sintética, o que é o voice design. O voice design, nós criamos uma fórmula, que é uma fração matemática, só para você ter uma ideia do que é o voice design. Que você tem no numerador, né? Você tem no numerador a gestão da escuta. Então, primeiro parte da escuta. O que é diferente, por exemplo, de cursos de oratória, que vem a ser a arte da persuasão, e que faz com que o indivíduo crie um personagem para poder falar em público, ou em apresentações, etc. Né? Aqui não, aqui você, a partir da sua autenticidade, genuinidade, você vai falar em público, sem criar personagem.
Aliás, eu ia te perguntar a diferença entre oralidade e oratória, porque quem está nos ouvindo já com certeza essa dúvida já surgiu, e você agora conseguiu fazer essa distinção clara, né? Que a oratória é a capacidade, que você está falando, da persuasão, né? Naquilo que você fala. E a oralidade é, por favor.
A oratória, na verdade, é a arte da persuasão, que não pode prescindir de uma audiência. Então, aqui entre nós não tem oratória, porque só estamos nós dois. Claro que tem uma audiência que está nos escutando, né? Mas Sim. A oratória, ela não pode prescindir da audiência. A oralidade é o fenômeno que começa no quarto mês e meio de gestação, quando estávamos no ventre de nossas mães. Ela começa a incidir ali. Então, a oralidade é o universo desse campo, né? Então, ele começa nesse período, aos 4 meses e meio de gestação, vai incidindo sobre você, semelhantemente àquele fenômeno do Gênesis, do Fiat Lux, ela incide sobre nós antes de nós vermos a luz. Só depois é que vem o primeiro choro e que a gente passa a ver a luz depois que nascemos. Então, ela é o universo geral. Então, a oratória é um gênero da oralidade. Assim como a retórica, a oratória é um subproduto da retórica, né? Também é um gênero da oralidade, assim como a literatura é um gênero da oralidade, e assim por diante. Né? Então, a oralidade é o campo mais amplo possível. Então, nesse caso aqui, para ser prático, assim, para quem está nos assistindo, né? A gente tem no numerador a gestão da escuta. E essa gestão da escuta, a gente criou 4 categorias. Tem a escuta interpessoal, que é você ouvindo o outro, o seu interlocutor. Por exemplo, entre os vários elementos que compõem a gestão da escuta interpessoal, tem a habilidade de você interpretar a intencionalidade dos códigos sonoros emitidos pelo seu interlocutor. Então, a nossa proposta é uma proposta transconvencional. Então, você não vai ter isso na literatura facilmente, porque é uma criação que surgiu a partir desse trabalho e na construção dessa metodologia. Então, você vai começar a ouvir as pessoas de forma consciente, né, tentando interpretar a estética vocal com que a pessoa está proferindo as palavras que está dizendo. Para que você tenha, com isso, uma empatia profunda com o seu interlocutor. Entenda como que ele funciona como pessoa e o que cada palavra entoada quer dizer, porque quem dá sentido para a palavra é a entonação que você dá a ela. Se você mudar a entonação, você muda a própria palavra. Por exemplo, a palavra não, ela pode ser uma negação, como sim pode ser uma afirmação, mas ela pode, tanto não quanto sim pode ser um talvez, tanto não quanto sim pode ser um não com um jeito de sim e um sim com um jeito de não. Então, esse é um aspecto. Aí tem na gestão da escuta intrapessoal, você aprender a ouvir-se a si mesmo. Seria uma autopsicanálise, você ouvir o que você diz a você mesmo. Qual o seu nível de generosidade que você tem com você mesmo? Como que você alimenta a sua autoestima de forma moderada, equilibrada? Ou como que você lida com as suas crenças limitantes, incluindo as suas autossabotagens? Temos uma quarta categoria, que é ouvir o silêncio. Então, aprender a ouvir o silêncio. Por exemplo, um minuto de silêncio equivaleria, sob o ponto de vista da audição, né, da percepção, um minuto de silêncio equivale a uma palestra de meia hora, quem sabe até uma hora. Porque como você não está verbalizando a palavra fisicamente, o silêncio rapidamente te traz um discurso em um minuto. Então, ouvir o silêncio, o que o silêncio está dizendo. E uma quarta categoria, você ouvir durante o ato de leitura. Porque ler, já foi provado pela ciência, né? Tem estudos médicos profundos sobre isso, ler significa ouvir. Então, quando você consegue escutar a partir da relação com o texto, entrar em diálogo com o autor e com o texto, esse é um ganho que você tem na gestão da escuta. Embaixo, você tem daí o denominador. Aí você tem o design da vocalização. No design da vocalização, normalmente, a gente aprende a falar quando é criança, né? Depois passa pela fase da adolescência, né? Onde a voz acaba sofrendo algumas alterações, principalmente o gênero masculino, mas também o feminino. E você consolida a sua fala, né? A sua maneira de vocalização na fase adulta. Mas, normalmente, a gente tem uma única vocalização. E as pesquisas apontam, né, na teoria e na prática, né, que nós temos dezenas de vozes que não as conhecemos. Nós temos dezenas de vozes. Então, esse design da vocalização permite o mentoreado, né, a descobrir as suas múltiplas vozes, com o intuito de você ganhar capacidade de musicalizar e de melodizar a sua fala, para que você consiga expressar a exata intencionalidade que você quer com as suas entonações, com a estética da voz.
Que é um trabalho que você faz, inclusive, né, de mentoring, para orientar as pessoas nessa uso adequado da entonação, perfeito?
Isso, aí vem a declamação de poesias, a narração de metáforas, a contação de histórias, né? Justamente você desenvolver essa capacidade. Porque as pessoas, por força de uma ausência quase absoluta em toda a civilização ocidental, elas não tiveram esse ensino organizado e estruturado na escola.
Isso. Mas me diz uma coisa, há pouco você falou da consciência sobre o fenômeno da oralidade. Como que uma pessoa pode ganhar essa consciência? Como é que isso funciona? É prática? Enfim, explica para a gente.
Bom, primeiro que tudo isso é um processo de educação continuada. Você até o teu último suspiro vai estar aprendendo. Não dá para você dizer, agora eu sei tudo. Você nunca vai saber tudo. Você vai ter níveis de qualificação e níveis de aprendizagem, né? Quando eu digo consciência, é você perceber que você emite um som e como é que é a qualidade desse som, o jeito desse som, você perceber, você estar com atenção plena sobre o ato da fala e da escuta. Uhum. Você está não só você está com uma atenção analítica, observando detalhes. Vamos dizer, das microexpressões vocais, que também somadas às microexpressões faciais, complementam o cenário.
Então, tem a comunicação não verbal que também trabalha junto, né?
Trabalha junto. Então, você perceber isso que é a consciência. Porque normalmente a gente fica falando e tal, o que você está fazendo? Pergunto para a Eliana. Ah, eu estou fazendo uma entrevista com o Jorge. O que você está fazendo, Eliana? Estou dando uma aula aqui sobre marca empresarial, né? Mas você não percebe que para você dar aula e para você fazer a entrevista com o Jorge, você precisa da fala. Mas como ela estivesse já ali dentro do contexto, ela não precisa, né, ser observada. Mas aí é o ledo engano. Bom, aí no denominador você tem o design da vocalização, mais o design da síntese, que é a composição de repertório. Então, a instrução para o mentoreado é que ele procure criar a disciplina de construir o seu repertório de sínteses. Aos poucos, lápis e papel na mão, constrói o repertório um por um, vai anotando, vai registrando as suas sínteses, os seus enunciados, as suas sentenças, vai compondo a sua fraseologia. Até eu aconselho, fazendo uma comparação com os provérbios de Salomão, que foi considerado o maior sábio do mundo, né? Que cada um de nós tenha os seus provérbios. Então, é perfeitamente interessante que a Eliane tenha os provérbios de Eliane, os provérbios de Jorge, porque só o Salomão, né? Então, você pode, nessa composição dos teus provérbios, as suas sínteses, você pode compor a partir da sua própria percepção e a sua própria composição, como você pode adotar o provérbio de quem você queira. Mas é importante que você tenha ele com você.
Entendi.
Né? Para que na hora que você for estar em público, estar no momento de uma fala, tudo isso que você preparou de forma trabalhosa, ele vai surgir para você sem fazer a mínima força. As frases vão vir na sua cabeça sem você fazer força. E aí vai enriquecer, você vai gerar riqueza através das suas falas, através do seu processo de verbalização. O resultado de tudo isso é o design da oralidade.
Dessa equação que você acabou de explicar.
Dessa equação, dessa fração matemática. Sendo que nós temos dois ouvidos, então a gestão da escuta vale dois. Nós temos embaixo uma voz, então vale um, mais uma síntese por vez, vale um. Então é 2 sobre 2, que é igual a 1, que é o design da oralidade, que é a capacidade de você fazer a projeção, e essa projeção com duplo sentido, de tudo aquilo que você preparou na forma de voz, para você comunicar com exatidão e com a precisa intencionalidade do que você quer comunicar.
Entendi. Perfeito. Eu gostaria agora, vou fazer a última pergunta da primeira parte dessa nossa entrevista aqui.
Depois... um prazer enorme. O privilégio é meu.
É tão longa a conversa que a gente vai dividir em duas partes. Então, eu vou até deixar um gostinho de quero mais, mas antes eu já vou dizer o que é que a gente vai tratar na segunda parte. Mas vamos aqui para a última questão, porque você também falou em como a palavra implica nas relações humanas. O que, que o fenômeno da oralidade tem a ver com a força da palavra? Acho que você até já respondeu em parte, mas para a gente fechar esse bloco.
Veja, a oralidade é uma área circunscrita no campo da linguística que trabalha com as estruturas de fala, né? Então, ela que cuida disso, né? Ela, vamos dizer, é a área que vai promover essa composição, né, da sua própria fala, esse planejamento da sua própria fala, né? Então, assim, o poder da fala, ele não está na verbalização apenas, porque a palavra, no contexto geral, há pesquisas científicas sobre isso, referentemente a questões emocionais, né? A palavra é a parte mais frágil da comunicação. Por exemplo, numa comunicação geral, nós temos no aspecto, vamos dizer assim, geral da expressividade do indivíduo, né, da facialidade, das expressões faciais e outros elementos, né, da gestualidade, você tem 55% de toda a comunicação. A entonação corresponde a 38%. Então, o tom de voz é 38%. E a palavra dita sobre o contexto emocional, que em última análise é o que viabiliza a comunicação, é 7%. Então, entre outras duas, chega a 93%, que é o não verbal. E o verbal, propriamente dito, é 7%. Por isso que é o não verbal, a entonação que vai dar sentido para o verbal.
Certo. Perfeito. Então, olha só, nós vamos no segundo bloco dessa nossa entrevista, para quem está nos assistindo e viu até agora, no segundo bloco nós vamos falar dos desafios que a economia da oralidade busca resolver e solucionar. E também, de modo prático, quais os benefícios que a economia da oralidade proporciona. E também a estrutura do voice design como área de desenvolvimento profissional. E nós vamos também ver como planejar a fala para ter poder econômico, entre outros assuntos. Então, se você quiser participar desse nosso diálogo aqui, mandando perguntas, tirando as suas dúvidas, entra no blog Repertório Marketing Talks e mande lá as suas mensagens, por favor. Jorge, para encerrar esse bloco, faça suas considerações finais, porque a gente retorna daqui a pouco.
Olha, foi um privilégio aqui estar com vocês. Eu quero alertar assim a quem está nos assistindo que preste atenção nesse universo, porque ele tem um impacto sobre nossa vida muito forte. A gente não tem consciência do que significa as coisas que a gente diz, e depois da palavra dita não dá mais para recolher de novo, né? Tem até uma sentença bíblica, né? É lá em Tiago, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Portanto, esse tema é uma questão de vida ou morte.
Esperamos, eu e o Jorge, que vocês tenham nos acompanhado até aqui e que continuem depois assistindo a segunda parte. Quero fazer um convite para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, aperte lá o sininho, siga-nos nas redes sociais, cadastre-se no nosso blog. Toda semana tem novidades sobre marketing, comunicação e branding. Um abraço e fiquem bem.
Até logo.